Por séculos, a civilização via a humildade como uma fraqueza perigosa, sabe? Algo quase patético, na verdade.
Sim, era totalmente repudiada.
Pois é. E se a gente for brutalmente honesta, hoje em dia nós continuamos fugindo da vulnerabilidade. A gente vive caçando curtidas e validação na internet o tempo todo, né?
Exatamente. É uma busca incessante.
A sociedade moderna meio que nos programa com um mapa mental muito específico. O caminho, digamos assim, indiscutível para a alegria máxima é focar em si mesmo.
É o famoso coloque-se em primeiro lugar, não é?
Isso. É a realização pessoal, a curadoria da própria imagem, aquele autocuidado levado ao extremo. Mas, e se a verdadeira chave para a alegria, aquela satisfação inabalável que todo ser humano procura, estiver exatamente naquilo que o Império Romano mais desprezava?
É uma premissa forte.
Bom, vamos destrinchar isso logo de uma vez, porque as fontes de hoje são fascinantes.
E essa é a virada de chave que torna essa nossa análise profunda de hoje tão essencial. Nós temos essa tendência de achar que, historicamente e psicologicamente, o foco no eu é a resposta mágica. Mas a realidade clínica e até relacional mostra que seguir essa rota nos deixa, exaustos. É como ficar dirigindo em círculos e batendo contra o mesmo muro repetidamente, sabe? E é exatamente essa frustração moderna que nos traz ao nosso tema central.
Com certeza. O nosso objetivo hoje é fazer um mergulho profundo nas notas e transcrições da sexta sessão de estudo do Dr. Matthew S. Horman. A gente vai focar na carta de Paulo aos Filipenses, mais especificamente no capítulo 2, dos versículos 1 ao 4.
Um texto riquíssimo, por sinal.
Muito. A missão desta nossa conversa é entender a fundo como um texto milenar consegue propor uma rota completamente contracultural para alcançarmos essa alegria. E mais do que isso, a gente quer desconstruir aquela ideia persistente de que a vida de obediência ou a fé precisa ser algo sombrio, austero, como um fardo pesado.
É, essa desconstrução é extremamente necessária. O texto nos apresenta uma verdadeira engenharia reversa da satisfação. A premissa básica ali é que o ser humano não precisa ser ensinado a buscar a alegria.
Nós já nascemos com isso, né?
Exato. Nós fomos fabricados para isso. O nosso erro está apenas na bússola, na direção para onde apontamos. Mas olha, para entender a magnitude do que o autor está propondo, a gente não pode simplesmente pular direto para a conclusão moral.
Nós precisamos de um pouco de contexto antes.
Sim. A argumentação tem uma base lógica brilhante, que é construída em cima de uma matemática fina, digamos assim, da gramática original grega.
Olha, eu confesso que quando me deparei com a expressão gramática grega nas anotações, a minha primeira reação foi respirar fundo.
Eu imagino. Assusta um pouco de início.
Assusta muito. Parece coisa de acadêmico isolado numa biblioteca antiga. Mas, ao ler a explicação super cuidadoso do Dr. Harmon, a estrutura toda ganhou vida para mim. Como é que um detalhe técnico de linguagem consegue sustentar uma mudança de vida tão radical?
Muda o jogo completamente. Veja bem, nas traduções convencionais que a maioria das pessoas lê em casa, esses versículos iniciais são fatiados. Eles são quebrados em várias frases curtas para facilitar a fluidez da leitura, sabe?
Para ficar mais comercial, talvez.
É, mais palatável. Mas no original, o que temos ali é uma única, extensa e bem complexa frase. Ela é estruturada no que os linguistas chamam de declaração condicional de primeira classe.
Certo. Vamos traduzir isso para o mundo real, para quem está nos ouvindo agora. Uma declaração condicional é basicamente aquela estrutura clássica de tipo, se algo acontece, então outra acontece. Seria isso?
Correto. O famoso modelo se então. Mas tem um detalhe crucial aí. Nas línguas modernas, a palavra se geralmente carrega uma nuvem de dúvida, né?
Tipo uma incerteza.
Isso. A gente diz algo como, se não chover amanhã, nós faremos um piquenique. Existe uma incerteza flutuando no ar. Pode chover, pode não chover.
Sim, a condição é uma possibilidade, não uma certeza.
Exatamente. Agora, o que torna a condicional de primeira classe no grego tão poderosa é que esse se não expressa dúvida de forma alguma.
Ele é categórico.
Argumento. Seria o equivalente a dizer algo na linha de...
já que isto é inquestionavelmente verdade, ou considerando este fato consumado.
Nossa, isso me lembra muito a premissa de um contrato legal corporativo.
Como assim?
Bom, as cláusulas de introdução de um contrato, aquilo que os advogados chamam de considerandos, elas são fatos já estabelecidos, né? Já foram auditados e aceitos por todas as partes envolvidas.
Uhum, é verdade.
Ninguém numa sala de reunião vai parar para debater se o considerando é verdade ou não. Ele é a base. O restante do documento, o corpo do contrato, apenas estipula o que as partes devem fazer com base naquela realidade imutável.
Olha, essa analogia do contrato é perfeita. É exatamente isso que está acontecendo no texto. O autor está empilhando realidades espirituais garantidas. Ele cria um alicerce de concreto armado mesmo antes de fazer qualquer exigência de comportamento.
E o estudo lista quais são essas realidades assumidas, não é?
Sim, o Dr. Armond destaca muito bem essas realidades. Elas funcionam como os benefícios inegociáveis do Evangelho. A primeira cláusula desse nosso contrato seria o encorajamento em Cristo.
Que não é só algo superficial, pelo que entendi.
Não. Não é apenas um tapinha nas costas dizendo que vai ficar tudo bem. O texto descreve isso como um fortalecimento verbal profundo. Uma força que brota do simples fato de se estar conectado a Cristo.
E o texto não para por aí, né? Ele engata logo num segundo ponto, que seria o conforto do amor.
Exato. Uma consolação que flui diretamente do amor de Deus. E então, somos levados ao terceiro fato consumado do contrato, que é a participação ou a comunhão do Espírito.
Eu queria até pausar rapidinho nesse ponto da comunhão. As notas do estudo apontam para uma dimensão extremamente prática disso. A gente não está falando de um clube social de fim de semana, certo?
De maneira nenhuma, não é um clube. É uma participação vital que tem o poder de unir pessoas que, em qualquer outro contexto, não teriam absolutamente nada em comum.
Pessoas totalmente diferentes.
Totalmente. Indivíduos de diferentes etnias, separados por abismos socioeconômicos, com visões de mundo completamente distintas. Não é um hobby ou um gosto musical que mantém essa galera na mesma sala. É essa força unificadora do espírito. E, finalmente, o quarto benefício assumido como verdade é o afeto e a simpatia.
Esses seriam aqueles impulsos de compaixão, né?
Isso. Impulsos quase viscerais de compaixão que se traduzem em cuidado real prático pelo próximo. Mas o que é verdadeiramente fascinante aqui, se a gente olhar com uma lupa para esses três primeiros benefícios, é que existe uma arquitetura invisível sustentando eles.
O estudo menciona algo sobre uma estrutura trinitária, não é?
Isso.
É uma estrutura muito clara que molda todo o argumento. Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito.
Mas e por que isso importa na prática? Como é que essa menção implícita à Trindade afeta a vida de quem está tentando encontrar alegria numa segunda-feira de manhã antes de ir trabalhar? Importa demais, porque isso transfere a responsabilidade inicial da nossa alegria. Repara na sequência. Começa com o encorajamento em Cristo, passa para o conforto do amor de Deus e chega na participação do Espírito Santo. O que o texto está gritando é que a fundação da alegria não é um projeto de autoajuda.
Não é um faça você mesmo.
Nem um pouco. A base para a gente viver bem com os outros está ancorada na própria natureza relacional da totalidade divina. A gente é convidado a entrar numa dinâmica de amor que já existe antes mesmo do universo começar.
Uau!
Essa é a magnitude do nosso ser. Esse é o contrato assinado que você mencionou.
Certo. Então, a gente tem esse ser colossal. Esse contrato assinado e autenticado no cartório do universo, cheio de benefícios absurdos. Mas ninguém assina um contrato apenas para emoldurar o papel na parede da sala.
Com certeza não. Existem termos a cumprir.
Pois é. Isso nos leva naturalmente para a consequência de tudo isso, para o lado do então. Já que temos esses benefícios, qual é a ação exigida? O estudo destaca o comando central do texto e o autor é bem direto. Ele diz, completem a minha alegria.
É um imperativo claro.
E o que me chamou muito a atenção nas anotações do Dr. Harmon foi a clarificação de que o autor não está escrevendo a partir de um estado de miséria profunda, implorando por umas migalhas de felicidade dos leitores.
Exato. Ele não está no fundo do poço emocional pedindo socorro para ser feliz. A alegria já é uma realidade presente no autor. Assim como o texto faz um paralelo com a alegria eterna e completa de Jesus lá no Evangelho de João, a questão não é criar alegria a partir do nada, do vácuo.
É mais sobre transbordar, não é?
Sim, é pegar um copo que já tem água pela metade ou quase cheio e continuar enchendo até que ele transborde e molhe a mesa.
E aqui a gente entra num choque frontal com um mito cultural gigantesco que o material faz questão de abordar. Existe uma bagagem cultural muito pesada nas nossas costas que retrata a religião e a figura de Deus em particular como um grande desmancha-prazeres cósmico.
Ah, essa visão é super comum. Muito punitiva.
Demais. É a ideia de que uma jornada de fé autêntica precisa ser focada em restrições, num semblante sempre sério, sisudo, sabe? Sem espaço para o riso ou para a celebração pura. Mas o que o texto está fazendo é subverter isso de cabeça para baixo.
Totalmente. Nós somos, de fato, ordenados a buscar alegria. O texto está mandando a gente ser feliz, basicamente. A alegria não é um subproduto acidental do processo. Ela é o alvo central. Nós apenas temos o péssimo hábito de procurar nos lugares errados.
Nós miramos no alvo errado o tempo todo.
Exatamente. E é muito libertador perceber que a busca pela alegria não é um ato de rebeldia egoísta, mas é o próprio design humano funcionando da maneira como foi planejado.
E para que esse transbordar aconteça na prática, o texto delineia a mecânica de uma vida compartilhada. Ele sugere uma sintonia fina entre as pessoas, sabe?
Sintonia no sentido de relacionamentos mais intencionais.
Isso. Vivenciar o mesmo amor, compartilhar de fato uma vida em comum, não apenas dividir o mesmo espaço. E focar a mente de forma singular.
Essa ideia de focar a mente, para mim, é brilhante. O material explica que não se trata de uma lavagem cerebral, onde todo mundo passa a pensar exatamente igual sobre qualquer assunto trivial, tipo futebol ou qual o melhor sabor de pizza.
Não, de forma alguma. Seria bizarro se fosse assim.
Seria. Mas trata-se de uma capacidade intencional de eliminar ruídos. É manter os olhos naquilo que é absoluto e não deixar a comunidade se fragmentar em disputas menores e mesquinhas. E é aqui, bem aqui, que a coisa fica realmente interessante no que vem a seguir.
A exigência que bate de frente com o nosso ego.
Exato. A ordem de não fazer absolutamente nada por ambição egoísta. E as notas do estudo trazem uma curiosidade linguística sensacional nesse ponto. A versão clássica da Bíblia em inglês, a King James, traduziu o termo grego com uma precisão que chega a ser assustadora. Eles usaram a palavra vainglory,
que em português a gente traduziria como glória vã.
Isso. Glória vã. É uma expressão forte.
É uma tradução cirúrgica da palavra original grega, que é kenodoxia. Essa palavra junta o conceito de algo que é essencialmente vazio, oco, sem conteúdo, com a ideia de glória ou reputação.
Uma reputação de fachada, então?
Exatamente.
É a busca desesperada por um status ilusório, um brilho de superfície que desmorona ao menor toque da realidade, porque não tem substância alguma. E se a gente conectar isso ao panorama histórico maior daquela época, nós conseguimos entender o abalo sísmico que essa instrução causou no mundo antigo. Vamos falar um pouco mais sobre esse mundo antigo. O Império Greco-Romano. Como é que essa ideia absurda de não buscar a própria glória aterrissou nos ouvidos daquela sociedade específica?
Olha, aterrissou como uma ofensa gravíssima. No período greco-romano, a humildade definitivamente não estava na lista de virtudes cívicas de ninguém. Muito pelo contrário, ela era considerada uma fraqueza perigosa, a marca registrada de escravos e de pessoas que eles consideravam inferiores.
Era algo desprezível, então?
Totalmente. O sistema social inteiro deles era movido pelo que os historiadores chamam de cultura de busca por honra e fuga da vergonha. O grande objetivo de vida de um cidadão respeitável era acumular status o tempo todo, projetar um poder implacável e evitar, custe o que custar, parecer vulnerável, dependente ou submisso.
Mostrar fraqueza era o fim da linha socialmente.
Era a morte social. Então, a ideia de que alguém voluntariamente abriria mão dos próprios direitos e status em favor de outra pessoa soava para eles como algo irracional. Parecia sintoma de uma doença mental. Foram os judeus e, posteriormente, os cristãos primitivos que tomaram esse conceito tão humilhado e o catapultaram para o topo da ética moral no Ocidente.
E isso levanta uma reflexão um pouco incômoda para o nosso próprio tempo, sabe?
É, como assim?
É que quando a gente lê sobre essa obsessão romana por honra, por status e esse pavor absoluto da fraqueza, a nossa reação automática é pensar: nossa, que povo atrasado, que bom que nós evoluímos e não somos mais assim.
Ah, a ilusão da superioridade moderna.
Pois é, mas será que o mundo mudou tanto assim na sua essência? Se a gente olhar sem nenhum filtro para a nossa cultura atual, a gente vê coisas muito parecidas. Tem toda essa caça incansável por métricas, por engajamento na internet, o terror psicológico do cancelamento, a necessidade de projetar uma vida perfeitamente curada e feliz nas redes sociais.
É a mesma dinâmica.
Toda essa energia gasta gerenciando a própria imagem o tempo todo não seria exatamente a nossa versão moderna e digitalizada da tal glória vã? Nós continuamos correndo da vulnerabilidade como se ela fosse uma praga? A gente só trocou a arena do Coliseu pelas telas dos celulares.
É, a tecnologia mudou a embalagem, com certeza, mas as engrenagens do ego humano continuam rodando exatamente da mesma forma. A glória vazia ainda é a moeda mais forte e cobiçada do mercado.
Sem dúvida.
E é por isso que o próximo passo lógico do texto, que é a instrução para cuidar ativamente dos interesses dos outros em detrimento dos próprios interesses, soa tão alienígena hoje quanto soava nas ruas poeirentas de Roma. Ele exige uma postura de humildade vulnerável que o mundo insiste em rotular como fracasso.
Mas espera aí. Isso me soa como um problema prático imenso para quem quer viver isso. Vamos colocar o dedo na ferida da aplicação de tudo isso que a gente discutiu.
Vamos lá.
A análise do Dr. Harmon aponta que a natureza humana, que é influenciada por aquilo que teologicamente se chama de a queda, já vem com um padrão de fábrica muito claro. O instinto é eu primeiro, os outros depois. O nosso instinto básico de sobrevivência grita o tempo todo para a gente proteger os nossos próprios interesses.
Sim, é o instinto de preservação.
Então, como é que se supõe que uma pessoa deve agir com humildade autêntica quando, no fundo, lá no fundo da alma, ela não tem a menor vontade de colocar o outro acima dela mesma? E tem mais um agravante aí. A cultura de hoje idolatra a palavra autenticidade.
É verdade. Ser autêntico virou o mandamento número 1.
E a regra moderna diz o seguinte: se uma pessoa faz algo bom por alguém, mas por dentro ela não está sentindo uma vontade real, orgânica e pura de fazer aquilo, ela está sendo falsa. Ela é uma hipócrita. O texto bíblico espera que as pessoas simplesmente mintam e finjam que se importam com o próximo.
Essa é, sem sombra de dúvidas, a maior tensão de toda essa passagem. E é muito bom a gente abordar isso. O Dr. Harmon tenta resolver isso quebrando a aplicação prática em estágios lógicos. Ele divide em pensar, crer, desejar e agir.
Certo.
Veja, nós entendemos o conceito de humildade na mente. Nós cremos que esse é o caminho certo, o caminho desenhado por Deus. Nós até desejamos ter esse caráter exemplar. Mas o engavetamento, o choque, acontece ali no agir.
É na hora H que a coisa trava.
Exato. E essa ideia moderna de que o sentimento precisa obrigatoriamente vir antes da ação, de que ele tem que ditar o comportamento, é na verdade uma armadilha que nos paralisa. As notas do estudo deixam cristalino que essa visão de autenticidade baseada em sentimentos não é bíblica de forma alguma. A obediência não pode ser refém de uma emoção espontânea.
Olha, ouvindo você explicar isso agora, me vem à cabeça a exata dinâmica de quem tenta levar uma vida saudável. Sou, para mim, exatamente como a clássica desculpa para não ir à academia.
Academia? Como assim? Explica isso melhor.
Pensa comigo. Ninguém, absolutamente ninguém, acorda às 5 da manhã de uma terça-feira chuvosa e fria, transbordando de uma paixão emocional e incontrolável por levantar barras de ferro pesadas.
Realmente, é difícil imaginar alguém sentindo isso de verdade.
Né? A pessoa levanta da cama e vai treinar porque tomou uma decisão prévia. Ela age movida por um compromisso racional com um resultado maior lá na frente, o que é a saúde dela. A ironia e a mágica da coisa é que a satisfação, a endorfina, o bem-estar psicológico que o exercício traz, eles geralmente só dão as caras durante o esforço ou, às vezes, só depois que o treino já acabou e a pessoa está tomando banho.
Sim, a sensação de dever cumprido.
Se todo mundo fosse esperar a tal vontade autêntica surgir magicamente no coração, tipo, ai, hoje eu quero muito suar, antes de calçar o tênis, estaríamos todos sedentários, sem exceção.
Essa analogia da academia é genial. ela traduz perfeitamente a mecânica espiritual que está em jogo aqui no texto de Filipenses. O texto, na verdade, nos empurra para uma escolha volitiva.
Uma escolha de vontade.
E isso, uma decisão que é ancorada na razão e no compromisso de amar as pessoas. E muitas vezes, vamos ser sinceros, é uma escolha de amar pessoas extremamente difíceis, em momentos inoportunos, mesmo quando todos os nossos radares emocionais estão gritando "Fuja! Fuja agora!"
Quando a vontade é de dar as costas e ir embora.
Pois é, o sentimento de amor e alegria não precisa estar lá, presente e forte, na linha de partida. O ato de obediência, de escolher ativamente negar a si mesmo e investir no bem do outro, é justamente o que cria o terreno para a mudança interna acontecer. É o darmos esse passo, muitas vezes relutante, de obediência, que a gente abre espaço para que a nossa estrutura interna seja alinhada por Deus posteriormente. A ação concreta e prática é que puxa a emoção, e não o inverso.
Quer dizer, então, que agir com amor, ser generoso, mesmo sem sentir nenhum amor borbulhando no peito naquele exato momento, não é hipocrisia de forma alguma?
De jeito nenhum. É disciplina moral.
É fidelidade àquele contrato de benefícios que a gente discutiu lá no início, né?
Exato. É cumprir a sua parte do acordo sabendo quem assinou do outro lado. E a aplicação prática que o estudo do Dr. Harmon propõe para bater o martelo nesse conceito, olha, não deixa margem nenhuma para filosofias abstratas. O desafio direto que fica nas notas é identificar um ato palpável.
Algo prático mesmo.
Sim, algo tangível e fundamentalmente sacrificial, para ser executado ainda nesta semana. Tem que ser algo que custe tempo, que drene energia, suor ou que envolva dinheiro, com o objetivo exclusivo de abençoar a vida de outra pessoa. E a regra de ouro do desafio é bem clara. A pessoa levanta e faz. Quer o coração dela amanheça com vontade de fazer, quer não.
E é aí que a teoria desce daquela nuvem teológica e pisa no chão sujo da realidade.
Literalmente. E quando as pessoas começam a agir em favor do outro, quando elas quebram, na marra, esse ciclo vicioso da glória vã que nos prende tanto, a alegria que estava adormecida ou bloqueada começa a transbordar. O foco no outro se revela não como um dever opressivo e sem graça, mas como o próprio gatilho para destravar a nossa satisfação humana.
Caramba! E com isso nós chegamos, então, ao grande cerne dessa nossa exploração profunda de hoje. Se nós fôssemos tentar encapsular a lição monumental que a gente desenterrou destas anotações sobre os primeiros 4 versículos de Filipenses, capítulo 2, seria a constatação de que o caminho milenar desenhado para maximizar a nossa alegria definitivamente não termina diante de um espelho.
É, o espelho é um péssimo destino final.
O amor autossacrificial não é uma punição cósmica bolada para nos manter humildes à força e nos fazer sofrer. Ele é a chave que foi projetada na nossa própria matriz existencial para destravar a satisfação plena. Entender isso destrói completamente o mito de que o egoísmo é o atalho para a felicidade e implode de vez aquela visão de que a vida espiritual é só um conjunto de regras cinzentas criadas para roubar nossa alegria.
Perfeito. Essa desconstrução limpa e prepara maravilhosamente o terreno para uma reflexão final que o próprio material de estudo aborda no finalzinho, de uma forma incrivelmente provocativa.
Ah, é mesmo? O que diz lá?
As notas revelam que toda essa densa discussão filosófica e prática, dos versículos 1 ao 4, todo esse nosso longo debate sobre glória vã, humildade contracultural e o contrato de benefícios divinos, sabe de uma coisa?
O quê?
Tudo isso serve apenas como prólogo. É uma mera arrumação de palco para a explosão literária e teológica que vem logo a seguir, a partir do versículo 5 até o 11, um trecho que é mundialmente conhecido pelos teólogos como o hino de Cristo.
Espera, só arrumação de palco. E o que, que tem de tão especial, de tão grandioso nesse hino que vem logo depois?
É o momento exato em que toda essa teoria que soa bonita, mas abstrata, sobre esvaziar a si mesmo, ganha um rosto. Ganha um nome e um corpo de carne e osso sangrando. O hino descreve, de forma poética, a descida de Cristo da glória máxima absoluta para a humilhação extrema e terrível da cruz romana. E isso nos deixa com um paradoxo histórico colossal para a gente digerir.
Paradoxo histórico? Explica melhor.
Pensa bem nisto. Se a humildade e a submissão aos interesses dos outros eram vistas pelo Império Greco-Romano, a maior superpotência da época, como a maior, a mais patética e a mais perigosa de todas as fraquezas, como é que a personificação absoluta, e aos olhos deles quase absurda, dessa mesma fraqueza, na figura histórica de Jesus, pendurado numa cruz, como é que isso acabou subjugando o império inteiro, reescrevendo completamente o sistema de valores do mundo e fundando toda a civilização ocidental moderna em que nós vivemos hoje?
Nossa!
Pois é. A provocação que fica para quem está nos ouvindo pensar durante a semana é o que essa reviravolta sem precedentes improvável na história da humanidade nos revela de verdade sobre o silencioso e absolutamente imparável poder do amor abnegado.
Uau! Olha, essa é uma pergunta que realmente ecoa na história. Quando nós abrimos a conversa de hoje, eu falei sobre aquele mapa que a sociedade moderna nos entrega logo que nascemos, dizendo que a rota para a felicidade aponta sempre para dentro, sugerindo que o foco em nós mesmos é o destino final e o único caminho que faz sentido.
Aquele mapa do ego, né?
Isso. Mas parece que a grande verdade que foi revelada e mastigada aqui hoje, através do texto bíblico, é que para encontrar o verdadeiro X marcando o local do tesouro nesse mapa, aquele ponto exato que esconde a alegria inabalável que a gente tanto busca, bom, o primeiro passo vital é parar de encarar obsessivamente o próprio reflexo no retrovisor. É preciso começar a olhar de forma bem ativa e intencional para quem está sentado ali do nosso lado, no banco do passageiro da vida, sabe?
É tirar os olhos de si mesmo. É a única saída.
A revolução duradoura, aquela que de fato transforma impérios gigantescos e corações duros, não começa baseada no que nós estamos sentindo vontade de fazer na hora. Ela começa com a decisão prática e firme de quem nós escolhemos servir, independentemente do frio na barriga ou da falta de vontade. E isso, sendo bem honesta, isso muda absolutamente tudo.